são 2:33, 2:33. Queria mandar um abraço para Augusto Lopes, Paulista, padre Cleito, grande amigo. Aí na sintonia do senhor, o padre Augusto Lopes.
Muito bem, Augusto. Deus abençoe, meu irmão.
A Ilza Barbosa diz boa tarde, manda um abraço para o padre Cleito, a Ilza e Geraldo, seu filho Gênixon. Deus abençoe muito ele, que Nossa Senhora cubra com seu manto. Peço a música Sopra em Mim, das irmãs Carmelitas.
Ilza. Amém. Ilza, Geraldo e Gênixon, Deus abençoe vocês. A da paróquia também.
É, a Creuza Maria da Silva, boa tarde. Estou ligadinha na Rádio Coração. Ofereço para minha irmã em Glória de Dourados. Está ouvindo, tá certo. Um abraço, Creuza.
Deus abençoe, Creuza, e todo o povo de Glória de Dourados.
Muito bem, maravilha. Você pode mandar seu recado 9978-9507. Aqui tem assim, boa tarde, Osair. Aqui é a Luciana Bugarim, do Jockey Clube. Quero pedir a bênção do nosso padre Cleito e mandar um abraço para toda a minha família e para vocês da rádio. Fiquem com Deus. Obrigada a você, minha irmã, também pela sintonia, né?
Deus abençoe, Luciana. Muita paz.
Tá certo. Então, nosso daqui a pouquinho, você que está na sintonia aqui, teve gente que gostou muito do momento de saudade, padre. Olha só. Olá, Osair, que espetáculo essa escolha da música do passado. Que bom seria o contexto dela se fizesse realidade. Abençoada semana.
É verdade.
Não sei nem quem que mandou esse recado.
A música estava linda mesmo.
Professor Valdir, um abraço para ele, tá certo? Bom, boa tarde, Osair. Alex, esteja convosco, a paz. Alex, você pegou pesado hoje, hein? Parabéns para você. Uma abençoada semana, um mês de julho, Osair. E para ti também. Abraço, Denise. Obrigado. Deus te abençoe. O Cleverson está pedindo oração por ele e pela família, a Vânia Pérez Garcia. Vamos colocar o seu nome na caixinha de oração. Tenha muita coragem, muita força e o Senhor tudo pode. Padre Cleito, e hoje nós vamos falar o que sobre a nossa igreja?
Muito bem, Osair. Hoje chegamos ao final da série de cinco mandamentos da igreja. Sim. Nós falamos, vale a pena lembrar rapidinho, de participar da missa inteira nos domingos e dias de festa e dias de guarda. Também falamos sobre confessar-se ao menos uma vez por ano. Falamos sobre receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Falamos sobre jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. E hoje, finalmente, falaremos sobre ajudar a igreja em suas necessidades.
Que coisa importante, hein, padre?
Muito importante.
Tudo que existe, a população está ali para colaborar. O que significa isso, padre?
Muito bem. Então, primeiramente, vamos entender o que é a igreja. Muitos católicos veem a igreja como algo à parte de si mesmo. Como se a igreja fosse uma instituição e ele um fiel que a frequenta. Está errado.
Está errado.
Está errado. A igreja não é uma instituição a parte dos fiéis, como se houvesse a igreja e os fiéis. Essa distinção é equivocada. A igreja são os fiéis. A igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus, batizados e que creem nas mesmas coisas, que comungam da mesma fé. Portanto, quando nós dizemos socorrer a igreja em suas necessidades, obviamente não estamos falando em algum tipo de filantropismo, algum tipo de caridade pura e simples, assim, Osair. É como se a igreja fosse uma ONG que faz ações caritativas, que evangeliza, que catequiza, e eu, uma pessoa de boa índole, de bom coração, eu vou lá e faço a minha contribuição filantrópica para a igreja, como se a igreja fosse de fato uma instituição apenas que precisa do recurso financeiro das pessoas de boa vontade. Não é só isso. Não pode ser simplesmente isso. Ajudar a igreja em suas necessidades, em primeiro lugar, então, Osair, é que cada cristão sinta-se igreja.
É diferente.
É diferente.
Pertença, né?
Exatamente. Eu sou a igreja.
Eu sou a igreja.
Né? E aí a pessoa sabe, bom, se eu sou a igreja é aquilo que eu sou. Então eu preciso colaborar para que a igreja possa evangelizar e a mim mesmo.
É a gente que recebe, né?
É a gente que recebe. Então a igreja, irmãozinhos, ela é a comunhão dos fiéis, é a única e verdadeira família de Cristo. E assim sendo, a igreja precisa dispor de recursos financeiros e outros tipos de recursos para levar a cabo a sua divina missão, o seu divino serviço. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja precisa contar com a colaboração daqueles que pertencem a ela, daqueles que são a igreja. Então, por exemplo, é preciso que os fiéis vão ao encontro das necessidades materiais da igreja. E olha que interessante, nos diz o Código de Direito Canônico: cada um conforme as próprias possibilidades. A Igreja Católica jamais, nunca, em hipótese alguma, exigirá de alguém que doe tudo o que tem.
E muitas vezes isso acontece, né?
Acontece por aí.
Fora, né? Por aí, fora. A gente sabe, né?
A Igreja nunca exigirá que alguém tire a comida da sua mesa para dar à Igreja. A Igreja Católica, ela tem seriedade, compromisso com a verdade e com a transparência. Portanto, nós ajudamos conforme as nossas possibilidades. E quais são os meios através dos quais a gente pode colaborar com a igreja? Duas maneiras: o dízimo e a oferta. Ajudar a igreja em suas necessidades é, acima de tudo, devolver o seu dízimo. Deus nos dá gratuitamente, a gente devolve uma parte a Ele em sinal da nossa gratidão. O dízimo não é um pagamento de um carnê, o dízimo não é uma contribuição sindical, o dízimo não é pagar uma taxa. O dízimo é um gesto de um coração profundamente agradecido e solidário. Deus me deu, eu devolvo um pouco à sua obra, à sua igreja, para que a igreja possa, como já disse, levar a cabo a sua divina missão de evangelizar, de cuidar das pessoas. Então, devolver o dízimo, irmãozinhos, é obrigação de todo católico. Padre, é preciso devolver 10%?
Boa pergunta.
Boa pergunta. Atenção, o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica não especificam 10%.
Deixa livre.
Deixa livre.
Certo.
Todavia, todos sabemos que a palavra dízimo significa 10%, a décima parte. Padre, eu posso doar 10%. Glória a Deus. Devolva 10%. É bom, é bonito, é louvável e é uma demonstração imensa de fé devolver 10%. Padre, eu posso devolver 1%. Glória a Deus pelo teu 1%. Padre, eu posso devolver 5%. Glória a Deus pelo teu 5%. Padre, eu posso dar R$1, porque eu ganho 30 por mês. Sou muito pobre. Glória a Deus pelo seu R$1, pelo seu 10 centavos. O importante é você ter essa consciência de que eu preciso ajudar, com muito ou com pouco. O que importa no fundo é a atitude do meu coração. Eu me lembro na África, em Moçambique, que todos contribuem certinho com o dízimo, e todas as pessoas, até as crianças aí, no ofertório, colocam uma moedinha na caixa de ofertas, todos. Isso mostra que entenderam que é missão de todos nós colaborar com a igreja em suas necessidades espirituais e necessidades corporais e físicas e estruturais. O importante é, como diz São Paulo, dar com alegria, pois, como diz a carta aos Coríntios, Deus ama aquele que dá com alegria. Que seja um gesto de generosidade, de gratidão, de abertura do coração, e não uma obrigação institucional.
Fazer de má vontade nem adianta fazer.
Não.
Não, de jeito nenhum.
Porque, eu não sei se as pessoas perceberam, o dízimo é um gesto espiritual.
Claro que é.
O dízimo é uma oração. O gesto concreto do dízimo, ele é orante, ele é sacrificial, ele é bonito. Vejam, Deus é tão bom comigo, Deus é generoso comigo, Deus é bom comigo. Deus me ama, colocando comida na minha mesa, me permitindo ter um trabalho. Portanto, em sinal a este amor gratuito de Deus, eu vou devolver-lhe um pouquinho do que ele me deu. É uma alegria. A pessoa deveria devolver o dízimo com um sorriso no rosto, com alegria, né? Como um sinal de que aprendeu a ser agradecido.
E partilhar.
E partilhar. Eu costumo dizer sempre, né? A gratidão transforma o pouco em suficiente. Então sejamos gratos a Deus através do gesto concreto de ajudar a igreja em suas necessidades.
Padre, e quando tem uma obra? Por exemplo, vamos falar ali a catedral. Ontem o padre Crispim disse que a população reformou a catedral, refez muitas mudanças e que isso custou 3 milhões de reais. A gente sabe que várias paróquias para reformar, para fazer nova, custa isso mesmo. Então é um algo mais que a pessoa... explica para a gente a importância disso também.
Muito bem. Então, assim, além do dízimo e da oferta, que é a nossa maneira principal de ajudar a igreja em suas necessidades, todos nós sabemos que o dízimo e a oferta, não conheço uma paróquia que tenha todos os seus custos operacionais cobertos por dízimo e oferta. Então, por exemplo, a igreja e todas as paróquias vão precisar fazer festa, como lá a minha paróquia está organizando festa, para angariar recursos para conseguir evangelizar melhor, acolher melhor, conservar a estrutura física. Então, vez ou outra, as paróquias, as igrejas, as obras, elas precisam fazer algum tipo de coleta, de campanha, uma promoção, para arrecadar um valor a mais do que aquele colhido mensalmente, que cobre os custos operacionais, digamos assim, não, talvez não seja a melhor palavra, para uma obra emergencial, para uma reforma, para uma ampliação, para uma modernização.
Por exemplo, colocar ar-condicionado, né?
Exatamente.
É muito importante hoje, né?
Ou adaptar a igreja ao plano dos corpos de bombeiros, que é importantíssimo.
Nossa.
Custa caro.
Custa caro.
A minha paróquia está terminando agora o laudo dos bombeiros, nós vamos ter que adaptar a igreja, salão paroquial, para rotas de fuga, extintor. Isso não é luxo.
Não é luxo, é necessidade.
Não,
né?
É opção. Nós precisamos ter um plano dos bombeiros nas igrejas, nos salões. É uma obrigação quase que moral nossa como cristãos proteger a vida.
Exatamente.
E o plano dos bombeiros é proteger a vida. Vejam, se o dízimo em oferta não consegue dar conta destes gastos extras, digamos assim, toda a igreja fará uma campanha, fará uma promoção, uma festa, uma ação entre amigos. Se eu pertenço a uma paróquia e aquela benfeitoria, aquela ampliação, aquela reforma, aquele ajuste fará também bem a mim, é minha obrigação, enquanto membro daquela comunidade, enquanto membro daquela família, é minha obrigação dar a minha colaboração.
Exatamente, de coração, né?
De coração.
De coração.
E a gente vê aqui em Dourados um povo generosíssimo.
É lindo, hein, pai?
Né?
É lindo.
Inclusive, que assiste com a sua generosidade essa rádio.
Com certeza.
Que é mantida pela generosidade aí dos colaboradores. E também tantas outras obras lindas que a diocese tem. A ceia, a Toca de Assis, o Mosteiro das Clarissas, a Casa dos Irmãos Maristas e tantas outras obras. Tudo mantido pela providência de Deus, que age em nosso meio através da doação generosa, de coração alegre das pessoas.
E é bonito você olhar numa obra e dizer, ali eu coloquei um tijolinho, né? Eu abri meu coração para isso, né?
As pessoas deveriam de fato ter orgulho. Ter orgulho.
Eu ajudei. Feliz.
E olhar para a igreja, por exemplo, a catedral, a igreja mãe de Dourados. Eu não sou daqui, eu tô aqui há 5 meses, né? Mas confesso a vocês que cada vez que eu vou até a catedral, eu sinto um orgulho enorme.
Da população, né?
É, de estar numa cidade cujo povo construiu uma igreja tão linda para honrar nosso Senhor. O que é aquele presbitério da catedral, aquele mosaico, de uma beleza estonteante.
Que vai ficar?
para sempre. E um dos mosaicos mais lindos que eu já vi na minha vida. E eu sou viajado.
Você é viajado, né?
Lindo. Então, assim, mostra a grandeza do coração do povo de Dourados e da região. É um povo que não falta ao seu compromisso para com a igreja que somos nós.
E depois, como o senhor diz, das instituições, tem os trabalhos sociais da própria igreja, né? As necessidades dos
pelo menos. Exatamente. Ontem, nas minhas missas, eu, para estimular as pessoas a fazer uma doação generosa, porque ontem foi o óbolo de São Pedro, né? O óbolo de São Pedro, ou seja, as ofertas das missas do mundo todo, coletadas na festa de São Pedro e São Paulo, são enviadas ao Papa, que por sua vez direciona esses recursos para as obras caritativo, assistenciais da igreja. Vale lembrar, a Igreja Católica é a maior instituição filantrópica de caridade do mundo. Isso. Ninguém cuida de mais doentes, ninguém assiste mais os pobres, ninguém dispõe de mais instituições de ensino gratuitas nos lugares mais pobres e miseráveis do mundo, ninguém, do que a Santa Igreja Católica. Talvez se pergunte assim: padre, por que não se divulga isso? O bem não faz barulho.
Pois é. Tá aí a reflexão do dia para nós nesta tarde. Parabéns à Diocese Dourados, que essa diocese tão viva, que tem feito seu papel na sua doação, nas suas necessidades da igreja, graças a Deus. Padre, quero lhe agradecer imensamente esse assunto hoje, muito propício. Obrigada pela sua presença. Eu queria que o senhor abençoasse quem colabora com a rádio, como o senhor citou, né?
Com muita alegria.
E que hoje está de aniversário. É, Ogeni Bezerra Leite, Gerson Júnior Aires Rodrigues, Valdir Costa dos Santos, Neuza Caldeira Barbosa, Leonice de Almeida Teles, Miriam Mara Bodezan, Nélio Cheguiro Curimori, esse aqui é o doutor, né? É, Brígida Terumi Rara, Lúcia Braga Ferreira da Silva, André Luiz Zamek, Maria Eduarda da Silva Kuhn, Cleide Maria Ricarte da Silva e Johnny Donizete Minatel. São os contribuintes da Rádio Coração, que hoje ganha mais uma rosa no jardim. Eu tenho certeza que são pessoas felizes por fazer parte dessa obra, e aqueles ouvintes que estão na sintonia também, que são de aniversário, e outras intenções que o padre traz no coração nesta tarde.
Muito bem, então, queridos benfeitores da Rádio Coração, vocês que nasceram no mês de julho, o mês onde só nasce gente santa.
É, né? Tô sabendo que em breve tem gente de aniversário aqui.
Dois,
né?
Aqui, ó.
Tem... Não, é você também junto com ele? Tá, mas o Gabriel faz junto com o senhor.
Junto comigo. Eu... Vai ter bolo aqui, espera em Deus.
Vai ter, vai ter. Se Deus
se tiver, eu trago.
Traz.
Trago. Então, a todos vocês, irmãos benfeitores, a bênção de Deus vocês já têm, porque vocês são pessoas generosas.
Isso mesmo.
Que Deus continue abençoando, protegendo, cuidando de vocês e vossas famílias. Eu quero colocar também em oração os ouvintes que pediram, e também uma amiga querida, Maria Lúcia, da nossa paróquia, coordenadora do grupo de oração, que está com infecção no pulmão, e todos nós estamos unidos pela sua pronta recuperação. Também coloco aqui o seu Osório, que está internado aí há quase 3 semanas no Hospital da Vida, para o que o nosso um senhorzinho muito amável, muito disposto,
trabalhador, né?
Ajudou a construir 3 capelas da paróquia, incansável.
Conheço ele.
Está também internado. As nossas orações, o nosso carinho, a nossa preocupação chegue a todos os doentes, ouvintes da Rádio Coração. E que Deus poderoso e bendito possa derramar em abundância dons, virtudes e graças do céu sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.